Em relação à atividade pedagógica, ou seja, a sala de aula, nós estamos seguindo o padrão da maioria das escolas do município de Bandeirantes, acho que do Paraná inteiro, né? Ou seja, no nosso caso, os alunos não estão fazendo via online, ou seja, está preparando tudo isso em documento mesmo, físico. E o que, que acontece? Alguns pais que têm condição vão até a escola, entregam algum material e retiram outro, né? Com toda aquela questão de biossegurança. Ou seja, é deixado num local específico, ele fica armazenado ali por 24 horas para depois ser manuseado pelos professores. E alguns trazem, né, que são muito poucos. A maioria, a escola tem que levar até a casa desse aluno para que ele possa fazer as suas atividades. É claro que a boa parte são bem comprometidos e isso dificulta bastante. A gente tem percebido aí nas mídias sociais que os pais estão com dificuldade de ajudar os seus filhos. E como você falou, essas crianças especiais têm mais dificuldade ainda. A maioria são pessoas carentes. Então, o retorno disso é bem, bem pequeno mesmo, em relação à atividade pedagógica ali, sala de aula. O problema maior nosso é a questão das fisioterapias, das terapias, porque todos os nossos alunos, é o que você falou, é uma extensão, né? Então, ou seja, não é só a sala de aula, nós oferecemos outras atividades que têm o objetivo de melhorar também, é claro, a produção pedagógica desse aluno, mas a qualidade de vida dele, de saúde como um todo. E isso está comprometendo agora e comprometendo o que nós já fizemos, porque a fisioterapia, aquilo que o aluno ganhou, aquilo que ele melhorou, ele está perdendo dia a dia.
Roberto, eu sei que não é simples e a gente também jamais imaginaria tal situação. A APAE é bem estruturada, psicólogos, tudo, tem tudo ali para lidar com as deficiências de cada um. Eu não sei se a APAE é uma extensão da casa ou a casa é uma extensão da APAE, dado o ambiente em que eles convivem. 2 meses sem. Vocês têm um feedback de como estão esses alunos?
Então, assim, ó, a assistente social ela faz uma visita nas casas dos alunos, principalmente aqueles que têm quase comunicação zero com a escola. São feitas, mandadas mensagens via WhatsApp, no Facebook. Então, essa comunicação ela acontece. A gente sabe que não é o mesmo ganho, mas ela existe. Funciona alguma coisa assim. A preocupação é o que fazer com esses alunos que não estão tendo essas terapias. A gente tem sendo conversado via telefone com os profissionais, com a direção da escola, para pensar numa alternativa. Mas a gente não teve assim, coragem de mudar o cenário por conta de que essa doença, ela a nível mundial, é novidade para todo mundo. Então, assim, qual medida é mais segura? Porque os nossos alunos já têm um comprometimento, eles já têm outras doenças. Eu levar mais uma para ele, eu posso comprometer a vida desse aluno. Então, a gente se preocupa muito com isso. Ele já tem um problema cardíaco, um problema respiratório, e então não dá para arriscar. Então, toda semana a gente fala, e agora, vamos voltar? Aí sempre acontece uma informação nova, e a gente volta de novo a esperar mais um pouco. Alguns pais nos procuraram bastante preocupados. O que a gente fez? Combinou com as fisioterapeutas um exercício, uma brincadeira, uma atividade que o pai talvez tivesse condição de fazer ali em casa, que vai trazer algum resultado para esse aluno. A gente sabe que não é igual um profissional fazer, mas dá para melhorar alguma coisinha. O assistente social foi buscar, recebemos esses pais na escola, é claro, tudo com a medida de biossegurança aplicada, e foram feitas essas orientações para que aconteça uma melhoria. E assim, o feedback que você perguntou sempre é através da conversa, né? Então, e daí? Está acompanhando? Ah, estou acompanhando. Está melhor? Está melhor. Mas não é igual o profissional estar ali percebendo dia a dia a melhora, o desenvolvimento do aluno. Isso realmente está fazendo uma falta grande. Por outro lado, os profissionais que estão indo à APAE, realizando seu trabalho, estão preparando a escola para receber esses alunos. Ou seja, quando voltar às atividades normais, nós vamos estar recebendo eles com muita alegria e com muitas tarefas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses alunos.
Recuperar o tempo perdido eu acho que é difícil. É praticamente um ano perdido. É trabalhar para amenizar, talvez, a situação.
Exatamente. Vai ser, esse ano não se recupera. Mas a gente vai tentar diminuir o prejuízo, ou pelo menos estacionar, digo, na questão de saúde, né? Tentar estacionar o problema que talvez tenha desenvolvido durante algum tempo, aí, sem atividade.
Saindo um pouquinho, vamos para a estrutura física da APAE. Aproveitando esse tempo, não tem aula, está fazendo alguma melhoria, está sendo ampliada alguma coisa, a questão estrutural e física da APAE?
Na parte estrutural, nós estamos mexendo na horta. Então, assim, ela foi retirada por completo e está sendo uma reestruturação. Ou seja, nós vamos ter uma horta mais ampliada, com acessibilidade, de forma que todos, 100% dos alunos, tenham condição de utilizar esse espaço. Claro, nós vamos utilizar o produto lá, mas a ideia, ela é pedagógica, ela é uma atividade para o aluno trazer uma melhor qualidade de vida para ele. Nós tínhamos os projetos aí de implantar a APAE em período integral, encaminhamos para os órgãos competentes alguns projetos para ampliação, para construção de novas salas de aula. Mas, infelizmente, a gente fica meio sem resposta agora e a gente não sabe como que vai finalizar o ano e até para o outro ano se vem algum recurso. Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça.
Roberto, nós estamos aí também questão de declaração de imposto de renda. E temos as entidades, claro, você falando em nome de APAE. Não custa sempre reforçar, né, que faça a doação daqueles 3%, né, à APAE.
Exatamente. Então, agora o prazo foi estendido até 30 de junho, né? E a gente sempre contou com a colaboração de todos o pessoal da contabilidade, né? Ou seja, todos os contadores de Bandeirantes, os escritórios de contabilidade, têm ajudado muito, não só a APAE, como todas as instituições que são beneficiadas com esse recurso. Então, quem vai fazer ali a conclusão do imposto de renda, né, na declaração completa, ele tem condição de fazer a conversão desse recurso, ou seja, em vez de ele arrecadar tudo para o governo federal, ele tem condição de fazer uma doação da parcela de até 3%. Para quem não fez 6% até dezembro, né, nós tivemos algumas pessoas que anteciparam e doaram 4%, 5%, até 6%, ele tem condição agora, 30 de junho, de fazer essa conversão de 3% do saldo devedor. Então, ou seja, aquilo que ele vai dever para o governo, ele tem condição de indicar uma instituição que ele tenha preferência. Hoje eu peço em nome da APAE. Veja bem, não quer dizer que se a pessoa ela vai fazer uma restituição, ela não pode doar. Pode sim, porque antes de restituir, ele faz o saldo devedor. A primeira conta é saldo devedor, depois o que já pagou. Se a pessoa faz uma doação desse saldo devedor, depois vai descontar no que já pagou. Então, ou seja, ela recebe de volta, não tem problema nenhum. Então, quem tiver condição, faça a indicação da APAE de Bandeirantes, desses 3% do saldo devedor, que ele vai ser muito bem-vindo. Mais do que nunca, nós estamos precisando mesmo. Então, assim, tem caído nossos gastos? Não, os nossos trabalhos continuam, os colaboradores continuam lá. O que diminuiu para nós, conta de água e telefone, isso é muito pequeno, né? Alimentação. Alimentação que a APAE tem de recurso, a gente tem feito cestas e encaminhado principalmente para as famílias mais carentes. Porque alguns alunos realmente vinham para a escola para ter, além da educação, além das fisioterapias, se alimentar. Então a gente sabe, se ele não está vindo, pode estar passando alguma dificuldade de alimentação. Então, o que a gente faz? Leve esse alimento até a casa do aluno para que ele possa ter ali o seu que comer, né?